Estamos de volta agora para conversar com o prefeito em exercício Jair Nandi, aqui do município de Uruçanga. Isso porque na manhã do dia 20 de maio deste ano, o então prefeito Luiz Gustavo Cancelheiro foi afastado do cargo por tempo indeterminado, no cumprimento de uma decisão da justiça. O chefe do executivo foi suspenso aí do cargo em determinação legal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a medida referente à Operação Benedetta, que foi realizada pela Polícia Federal no município, que visa investigar a suspeita de má aplicação de recursos públicos. Então, desde aquele dia, desde a tarde daquele dia, a Prefeitura de Uruçanga emitiu uma nota que comunicava que o vice-prefeito, que está conosco aqui no estúdio hoje, Jair Nandi, assumiria o comando do município a partir daquela data. E de lá para cá, ocorreram algumas mudanças. Nós já naquele primeiro momento solicitamos uma entrevista com o próprio Nandi, né, para a gente falar da situação do município. Eu até pedi um tempo, né, para que pudesse analisar todas as situações da cidade de Uruçanga. E hoje ele está aqui para conversar conosco, está em nosso estúdio. Seja bem-vindo, Nandi. Obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia, Wed. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É sempre um prazer falar aos microfones. Dar um bom dia especial a todos os ouvintes e fazer uma breve introdução, dizer que nós esperamos um pouco de tempo até vir à rádio para que a gente pudesse também dar a nossa contribuição e dizer que o município de Uruçanga ele continuará trabalhando, fazendo as obras, prestando os serviços necessários, com muita responsabilidade, acima de tudo respeitando as pessoas, ouvindo, que é o principal obrigação do agente público e do gestor de ouvir para que ele possa tomar a decisão com bastante coerência, com muita responsabilidade, no sentido de atender o número máximo de pessoas e de forma coletiva. Então nós estamos aí como vice-prefeito e agora prefeito por um pouco mais de 15 dias, mas bem inteirado das situações e das ações que o município precisa tomar para que o município continue andando, continue realizando e atendendo as pessoas muito bem. Esse é o nosso compromisso, o nosso grande legado é de fazer um bom trabalho e deixar a nossa marca no sentido de contribuir para a cidade que te escolheu para morar, para viver, e com isso nós estamos bastante cientes da nossa responsabilidade e conte conosco nesse processo.
Bom, nós estamos conversando com o Jair Nandi, que foi vereador aqui na cidade de Uruçanga, vice-prefeito pelo um período e agora como prefeito interino. E eu queria, para a gente iniciar a nossa conversa, como é que você recebeu essa informação de que teria que assumir o comando da Prefeitura Municipal de Uruçanga? Hoje o Nandi está preparado para ser o prefeito da cidade?
Com certeza, Rafael, com certeza os ouvintes. É sempre isso, eu gosto de tranquilizar a todos os uruçanguenses e aqueles que nos confiaram e nos deram essa alegria e essa responsabilidade e também um orgulho de você fazer parte e contribuir fazendo a gestão da cidade, seja como vereador, que também na qual eu sempre defendi a Casa Legislativa, na qual eu tenho uma ótima relação, e agora no início do ano como vice-prefeito e agora de forma interina como prefeito. Em relação dessa passagem pela Câmara e estar diariamente no passo municipal, junto com o prefeito, tomando as decisões, acompanhando, tendo acesso a vários departamentos, posso dizer que Uruçanga está tranquilo, todos podem confiar que nós temos uma equipe boa, uma equipe coesa, na qual nós já conversamos, passamos as diretrizes, e a ideia que se tem é de dar continuidade para que os serviços continuem sendo prestados de maneira ideal e que atenda de forma global a todos os uruçangueses. Então, preparado sim, nós sabemos o desafio, eu entendo que a cidade é uma célula viva, ela muta todos os dias, então as demandas elas se alternam diariamente e essa é o grande desafio do gestor público. Como é que você vai equalizar para atender o maior número de demanda no sentido de satisfazer o uruçanguense, que é o nosso eleitor, que nos confiou e nos deu essa condição de fazer a gestão da cidade. Mas com certeza, em função dessa passagem, nós nos encontramos preparados para assumir e encarar todos os desafios.
Bom, você já falou que acompanhava de perto as ações aqui do município, junto com até então o prefeito Luiz Gustavo Cancelheiro, e está à frente da prefeitura há pouco mais de 15 dias. E quais foram as primeiras ações suas como prefeito aqui de Uruçanga, Nandi?
Não, nós assumimos dia 20, no período da tarde. O primeiro passo que nós tomamos é tranquilizar a equipe, porque nesse momento nós precisamos ter muita responsabilidade e não fazer alterações que prejudiquem, inclusive, a prestação de serviço ou causar qualquer instabilidade. Então, a minha vida pública, nesses quase 6 anos, ela sempre se pautou por muita coerência, muita tranquilidade nos momentos de decidir. Reunimos toda a equipe, o primeiro staff, o primeiro escalão, que é o que defende o governo, é quem faz a coisa acontecer junto com o gestor municipal, dizendo que nós tínhamos que continuar o desafio de fazer uma boa gestão, de fazer uma ótima gestão, atendendo bem as pessoas, colocando em prática aquilo que já está planejado e aquilo que nós decidirmos com autonomia a partir de então. Tivemos uma primeira reunião, uma segunda reunião, que é de praxe, né? Eu tenho isso como hábito por onde eu passei, conversar muito com as pessoas do primeiro escalão para que realmente as informações cheguem a todos no sentido de que as coisas aconteçam. Preparamos também um decreto, onde esse decreto ele cria um rito para identificar ilícito de empresas contratadas. Esse é um decreto onde hoje se tem um processo, se tem um encaminhamento, ele já foi publicado e está à disposição do mecanismo da administração municipal para que eventuais ilícitos de empresas ele possa ser apurado dentro do processo administrativo. Porque nós sabemos que na esfera privada você faz tudo que a lei não proíbe e no público você faz só o que a lei permite e ela tem aponta o caminho, como você deve proceder. Também tivemos algumas ações de execução, liberamos a sinalização horizontal e vertical de várias ruas, né? Eu tenho aqui a Serrinha, que é o R7, foi feito lá a sinalização horizontal, a vertical, algumas placas já tinham sido colocadas, e nas próximas semanas deveremos fixar as demais, que já foi liberado, feita a autorização de fornecimento. Também nós tivemos uma mudança no quadro de gestão, que é a nomeação da chefe de gabinete, que é a Andresa. Então, ela está conosco desde segunda, quando nós assinamos aí a portaria. Tem algumas obras também que nós entendemos que está dentro do radar e nós estamos dando o encaminhamento devido e necessário. Autorizamos a licitação do trecho 2 e trecho 3 da Roni Zanibone. Então, para que a gente se localize geograficamente, a Roni Zanibone, a título de localização, é aquela estrada geral próxima à Termovac, à direita, que vai sentido Armazém, linha Pacheco. Então, ali o trecho 2 e o trecho 3, esse é uma verba da Giovana de Sá, faço o registro aqui, nosso agradecimento das pessoas que nos amparam e dão esse apoio ao município de Uruçanga.
É para pavimentação, né? Disse.
Pavimentação.
Pavimentação asfáltica.
Pavimentação asfáltica. Eu vou aqui dar números aproximados, tá? De extensão. É em torno de 500 metros o trecho 2 e o trecho 3 em torno de 600 metros. Então, o procedimento interno da prefeitura, ele deve ser concluído talvez já na próxima semana. Como se trata de uma verba federal, nós temos que encaminhar esse processo de licitação para a Caixa. A Caixa, averiguando, entendendo que o procedimento é esse, está correto, ela nos devolve e aí nós podemos realmente dar sequência. Mas é uma obra que, de forma efetiva, ela acontecerá e nós autorizamos porque nós entendemos que é uma obra importante, estruturante, que melhora aqueles, até porque aquela é uma estrada que tem uma grande circulação de veículos. Então, isso está bem alinhado e bem encaminhado. Temos também, eu devo estar assinando hoje ou segunda-feira, o termo de homologação de licitação da rua Pedro Bernardo Joaquim, no bairro Bela Vista. Essa é uma das últimas ruas daquele bairro que fica lá bem mais no final. Então, já foi listado, o que falta é apenas algumas conferências, assinar o termo de homologação. Depois nós teremos um momento formal de ir lá no bairro fazer a entrega da ordem de serviço e ato subsequente é a empresa, dentro do seu cronograma, iniciar aquela obra, que ela é importante, é um compromisso nosso de também atender aquele local.
É pavimentação também?
Pavimentação.
Com asfalto?
Lajota. Daí Lajota. É Lajota na rua Pedro Bernardo Joaquim, bairro Bela Vista. Então, se as pessoas estiverem ouvindo, e com certeza, fique tranquilo que isso também já é uma obra encaminhada e autorizada por mim. Temos também a rua Idalina Manarim na estação. Nós temos o trecho 1, que ele está em pavimentação, e o trecho 2, que se não me falha a memória, é em torno de 150 ou 160 metros, que ela é perpendicular. Nós devemos autorizar na próxima semana o fornecimento, porque já está licitado, e aí também nós iremos no local conversar com os moradores para que a gente faça a entrega formal. E aí também a questão de nós cobrarmos a empresa, a efetividade, aquele trabalho de gestão. Na mesma linha ainda de realizações de serviço e obras, nós temos aqui na Vila Romana, no ano passado foi iniciado uma pequena reparação no asfalto que tem lá, e ficou, ainda falta alguns ajustes. Então nós deveremos fazer agora, nas próximas semanas, o que eu pedi para o Departamento de Planejamento, que faça o quantitativo, né, quanto é que nós iremos necessitar de camada asfalto, para que a gente faça o efetivo controle na hora de implementar. Ainda temos, evidente que eu tenho aqui, Rafael e ouvintes, uma série de ações por bairro. Na medida do possível, eu vou elencando quais são as obras e serviços que nós estamos encaminhando e dando continuidade. Essa aqui é uma obra de melhoria no centro do Rio América. Então, para vocês todos entenderem, em novembro do ano passado, ou dezembro, nós tivemos uma chuva torrencial aqui de verão. E essa aqui é uma drenagem pluvial subterrânea, que lá no passado, muito antigamente, ela começa com duas drenagens e ao meio do bairro ela acaba funilando em apenas uma. E em função dessa chuva não foi possível ter a vazão necessária. Nós já fizemos um esboço do projeto, a drenagem já está licitada, comprada, já está no local. Nós só estamos equalizando a questão de cronograma com a Secretaria de Obras para que a gente faça todo esse percurso e resolva aquele problema no centro do Rio América. Então, toda a comunidade do bairro do Rio América, a gente tem vários amigos lá, fique tranquilo que isso já está no nosso radar para que a gente dê continuidade.
Foi uma reivindicação longa aí dos moradores, inclusive nessa chuva que você falou, chegou a arrastar veículos lá, né? Que teve um desmoronamento, se não me falha a memória. Um problema bem grande lá nessa comunidade do Rio América por conta de...
O problema ele foi bem acentuado lá. Eu lembro que nós estávamos numa viagem em prol do hospital e nós acompanhamos via redes sociais as fotos. E foi realmente sério. E nós acreditamos que essa, inclusive, há um desvio, porque parte da drenagem ela passa sob uma casa, tem lá, ou duas, se não me falha a memória. Então nós iremos fazer um desvio, acrescentando algumas caixas. O planejamento já fez todo o percurso. Nós temos lá em torno de 250 tubos armados de 1 metro de diâmetro. E na sequência, a questão de cronograma de nós alinharmos, porque será feito com a própria Secretaria de Infraestrutura. Nós temos uma equipe de drenagem. Então isso será feito e atenderemos aí o Rio América. Ainda no Rio América, então, já que nós estamos falando do bairro, nós temos a Avenida São Jerônimo, ela foi pavimentada, feito recapeamento agora no início do ano, e ato posterior é sinalização vertical, horizontal, faixas elevadas, isso está liberado então, só que a gente sabe que onde existir faixas elevadas, nós precisamos colocar placa para depois executar. Então isso também está liberado. Nós temos lá a rua, deve ser o R7, mas eu vou falar aqui para todos a título de referência, que é a Rua do Cabral, né, que é a última rua que fica mais fácil para a gente ficar de frente para a Ambra. Então essa rua também está em andamento, ela está acontecendo. Temos lá no Rio América ainda uma ponte, nessa mesma chuva que teve em novembro, a chuva acabou arrastando uma ponte. Então nós fizemos um processo via Defesa Civil, encaminhamos e ganhamos um kit da Defesa Civil, que é o equivalente em torno aí, mais ou menos, tá? Números aproximados, de R$20.000. Então, a Secretaria de Infraestrutura fará a cabeceira e esse kit será colocado no local. Então, no Rio América, nós devemos fazer todas essas obras de melhoria e de implementação que já estão devidamente encaminhadas. Então, o Rafael, eu tenho aqui um pequeno resumo, mas existem mais situações aqui que estão em andamento. Hoje nós deveremos definir o projeto, ainda para o bairro da Estação, que é a rua Manuel João Saturno, no bairro da Estação. Nós temos uma rua que é um valor em torno de 200 e 250 mil reais, é um recurso federal. Essa rua, ela é a rua, é a final da rua acima da... para nós termos em referência, tem o Bar do Redivo lá no final, então nós deveremos fazer o projeto para depois encaminhar a licitação. Uhum. Então você precisa fazer o projeto. Temos também para Santana, lá no final da Serrinha, existe uma pequena ligação entre a final da Serrinha e o asfalto que tem lá, em torno de 60 metros. Isso está sendo licitado também para contemplar aquela pequena parte, que isso acontece ainda esse ano. Nós temos no Rio Maior a rua João Quintino Tomás, que está sendo licitada. Eu acredito que deve acontecer essa licitação, o processo de término até o final da semana que vem, que é em torno de 100 ou 120 metros, uhum, aqui no Rio Maior. Temos também mais um pouco de asfalto que será feito na direção Rio Caeté. Então tem mais uma parte ali que será feita. Então essas são algumas obras que a gente está autorizando, uhum, a nível, enquanto nós estivemos na condição interina na Prefeitura Municipal. Essa semana nós conseguimos resolver pequenos detalhes em relação a um projeto de iluminação de LED para várias ruas de Uruçanga. São ao todo mais de 10 ruas, num projeto que é também uma emenda da deputada Joana de Sá. O valor total da obra é R$ 314 mil reais. Mais ou menos, são números aproximados, ainda não foi feita a licitação, que fará um projeto que ficará muito lindo para a cidade, que é a iluminação de LED. Então tem várias ruas aqui, então tem o campo municipal, tem a Ambra no campo de futebol suíço, na Ambra no Rio América, algumas ruas adjacentes aqui do centro, e aí que depois tem todas as ruas, a Presidente Vargas, a Avenida Nereu Ramos, Rua Mineirazil, Rua Vidal Ramos, Barão do Rio Branco, César Mariotti, Alfredo Gazola, Duque de Caxias, Siqueira Campos, Angélica, Colodel Betiol, Rua Almirante Barroso, Fernandinho Betiol, Pietro de Brida, Osmar Cunha e José Caruso Macdon. Então essas ruas, elas serão contempladas, vai melhorar bastante. Sim. E aí a gente sabe que além da iluminação, né, Rafael, também a questão da redução de custo de manutenção, redução do custo de energia. Então nós tínhamos alguns detalhes do projeto, nós, sim, chamamos as empresas responsáveis, o departamento de licitação, foi resolvido, planejamento finaliza, está faltando uma matrícula para nós certificarmos em que local será alocado esses recursos, para não ter dúvida de que será alocado num ambiente, numa obra público, e ato subsequente é encaminhamento para a licitação.
Até a questão da iluminação, serão substituídas por lâmpadas de LED. Até porque a iluminação, a gente tem recebido aqui algumas reivindicações de moradores, inclusive uma solicitação da Câmara de Dirigentes Lojistas. Foi citado ontem que alguns comerciantes estão procurando o CDL por conta da iluminação, algumas ruas que estão com as lâmpadas queimadas. Então essa parte da área central aqui vai receber iluminação de LED.
Vai receber iluminação. Todas essas ruas depois, eu acredito que assim que sair... Porque isso aqui é fato, irá acontecer, o processo de licitação ele já será encaminhado, e assim que houver a empresa vencedora, o Departamento de Marketing da Prefeitura fará a publicação dessas ruas que eu devidamente elenquei aqui.
Então, tem previsão para quando aconteça a licitação?
Eu acredito de forma bastante otimista, só falta essa documentação, que é de um local público, para nós certificarmos que aquele local que será, uhum, aplicado o dinheiro é um terreno público. Na próxima semana irá a licitação. Então vamos colocar aí mais 20, 25 dias, ou vamos colocar 30 dias para que essa licitação ocorra, e depois nós contactarmos a empresa, o departamento contacta a empresa e nós monitorarmos e fazemos o planejamento para que ela aconteça. Então isso vai embelezar bastante a cidade, vamos ganhar em autonomia e vai reduzir também o custo de manutenção e a durabilidade. Isso melhora bastante o trabalho, inclusive do departamento, que nós sabemos que a iluminação também é uma coisa que ela é uma coisa viva. Todo momento nós temos aí situações a serem resolvidas.